Quatro virtudes essenciais para uma vida harmônica, tanto no indivíduo como no coletivo, na sociedade. Nós, na filosofia, estamos o tempo todo falando das virtudes como caminho para uma vida feliz, para uma vida plena e harmônica. Mas por onde começar? Quais virtudes a serem desenvolvidas primeiro? Platão nos dá uma dica. Ele vai falar de quatro virtudes básicas, quatro virtudes basilares, que são pilares para essa vida harmônica. Tanto no individual, tanto no pessoal, como na sociedade e no coletivo. Vou fazer um breve resumo aqui da biografia de Platão, né? Já temos outras palestras aqui no canal da Nova Acrópole sobre Platão, mas eu acho importante a gente contextualizar alguns pontos. Então, Platão nasceu em 428 a.C. Ele nasce numa família muito nobre, muito rica ateniense, uma família de políticos. E os seus pais, seu pai principalmente, né, desejava que ele fosse um político, né? Desejava que ele tivesse como carreira a política, porque na época era uma posição de status, uma posição importante. E aí, para você ser um bom político naquela época, né, como hoje em dia, você precisa ter uma boa oratória, ter uma boa dialética, né? Saber argumentar, saber dialogar, saber comunicar suas ideias. Diziam que na época o melhor orador de todos era Sócrates. Então Platão vai ter aula com esse tal e famoso Sócrates. Mas na verdade, quando Platão conhece Sócrates, ele se apaixona não pela sua oratória, mas pela filosofia de Sócrates, por todo aquele ensinamento, por toda aquela sabedoria, por toda aquela profundidade que Sócrates trazia sobre a vida, de uma forma simples, né? Sócrates era um homem muito simples, mas trazia uma profundidade de vida, uma profundidade de alma que tocou profundamente Platão. Então, desde aquele dia, Platão se torna discípulo de Sócrates. Fica mais ou menos ali 9 anos como seu discípulo, seguindo fielmente até a morte de Sócrates, como a gente conhece, foi condenado à morte. E a partir daí ele segue sozinho sua vida como filósofo. Dizem que ele passou por vários países, né, depois da morte de Sócrates, foi bebê de várias culturas, principalmente o Egito, né? Alguns historiadores colocam que ele ficou, em média, até 20 anos no Egito, né? Alguns colocam um pouco menos, um pouco mais, mas ele passa um bom tempo no Egito, aprofundando nessa sabedoria egípcia, nesses mistérios egípcios, onde estava guardado todos os grandes ensinamentos da humanidade. Então Platão vai lá beber esses ensinamentos. Quando ele volta para Atenas, ele resolve fundar uma escola de filosofia, uma escola de filosofia chamada Academia, que era uma escola de formação do ser humano, que era uma escola de estudo da política, da matemática, das ciências, né, e principalmente desse mistério que é o ser humano, né? Uma escola de filosofia, em sua essência, busca descobrir os mistérios da vida, né, como um todo, do macro e do micro, que é o ser humano, para a gente poder aprender a viver em harmonia, o nós, o pequeno, com esse todo que já existe, né? Então, Platão, na sua Academia, ele buscava isso, educar as pessoas com toda essa filosofia que ele aprendeu de Sócrates, que ele bebeu do Egito, que ele bebeu de várias outras culturas, e transmitir isso adiante. No final da sua vida, ele começa a escrever seus diálogos para deixar isso também para a posteridade, né? Já que seu mestre Sócrates não escreveu nada. Então, como eu disse, Platão escreve mais ou menos uns 30 diálogos, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do historiador. E o seu livro mais famoso, talvez mais importante, é A República, que a gente vai dar uma passada hoje, porque na República ele fala dessas quatro virtudes, né? Então Platão já dá uma dica para a gente: olha, existem várias virtudes, mas essas quatro aqui talvez sejam as mais essenciais para a gente encontrar essa harmonia interior que a gente tanto busca. E Platão morre em 348 a.C., com 80 anos de idade, né? E a Academia de Platão, essa escola de filosofia, dá continuidade com seus discípulos, e ao longo do tempo outras escolas de filosofia vão se formando, inclusive a Nova Acrópole. A gente se inspira muito nessa Academia de Platão como um modelo, né, de escola de filosofia. Então, uma coisa importante para a gente entender do pensamento de Platão, rapidamente alguns pontos: ele coloca as virtudes como esse caminho da harmonia do ser humano. Então, o que são as virtudes? É um caminho do meio entre dois extremos que a gente vive, né? Então a gente vai falar, a gente pode falar, por exemplo, da organização como uma virtude, né? Por que que a virtude é importante? Porque quando eu desenvolvo uma virtude, eu facilito a minha vida, eu harmonizo a minha vida em todos os planos. Então, a organização seria um caminho do meio entre dois extremos, entre um caos, né, ou um excesso de ordem que é rígida, né? A organização, ela precisa ser fluida, ela precisa ser flexível, ela precisa funcionar. E por que que a organização é importante? Porque se eu desenvolvo organização, eu facilito a minha vida. Imagina se as minhas finanças são organizadas, se a minha casa é organizada, se meu trabalho, se a minha mesa de trabalho é organizada, se os meus pensamentos são organizados, se minhas emoções são organizadas. Então, a organização, ela é como se fosse um pilar para a gente ter uma vida harmônica, ter uma vida feliz. Sem organização, nossa vida vira o quê? Caótica, né? Vira bagunçada demais. E às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo dentro da gente ou fora da gente. A gente quer achar um papel, um livro e está bagunçado. A gente não consegue. A gente quer achar uma ideia, a gente não consegue. É tanto pensamento na nossa cabeça, né? As emoções, é um turbilhão de emoções. Então, a organização como virtude é algo que facilitaria a nossa vida. Então, para Platão e para todos os filósofos, né, clássicos, a virtude era o caminho da felicidade. Era através das virtudes que a gente encontrava essa harmonia. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente fala tanto de virtude e às vezes a gente não para entender por quê. Por que desenvolver virtude? Não é por algo dogmático, não é porque Deus mandou a gente desenvolver, né, as virtudes, mas porque na prática da vida, a virtude me ajuda a ser melhor, me ajuda a viver mais, de forma mais harmônica, mais feliz, né? Então, a gente vai falar hoje de quatro virtudes, né, essenciais de Platão. E essas virtudes, elas funcionam tanto para o ser humano, como indivíduo, como para o coletivo. Seja para um grupo de pessoas, seja até para o Estado, né, para essa visão macro, né, do ser humano, de uma cidade, de um país, né, de um governo. Então, ele sempre faz essa relação. A mesma virtude que funciona no micro, ela funciona no macro. Por quê? Porque elas participam da mesma lei, né? Inclusive, essas quatro virtudes que a gente vai falar hoje, de Platão. Ele dizia que uma sociedade, quando ela aplicava essas quatro virtudes, essa sociedade se tornaria um Estado, né? Que seria algo muito mais profundo, muito mais nobre para o ser humano que uma simples aglomeração de seres humanos, né? O Estado, para Platão, é um sistema organizado, virtuoso, que buscava o desenvolvimento do indivíduo, do ser humano, para que ele alcançasse a plenitude. Essa era a meta do Estado para Platão. E outro ponto fundamental para a gente entender essas quatro virtudes de Platão, é a gente entender como os gregos, eles viam a formação, a constituição do ser humano. Então, os gregos, né, e depois os latinos, eles usavam essa divisão das três dimensões do ser humano, né, dessas três partes do ser humano, que era a parte somática, que era depois foi traduzido como corpo, a parte da psique, né, que seria a alma, e a parte de nous, que seria essa parte mais espiritual. Então, corpo, alma e espírito é como chegou para a gente, né? A gente está acostumado a usar esses termos, né? Então, o ser humano, ele tem um corpo, que seria essa nossa parte mais densa, né, mais concreta. A gente teria uma parte psicológica, tá ligada ali com as nossas emoções e os nossos pensamentos, né, cotidianos. E teria uma parte superior, essa parte de nous, né, do espírito, seria essa parte mais profunda, mais misteriosa do ser humano, que está ligado à sabedoria, que está ligado essa plenitude que nós buscamos, né? Esse eu superior, né? Esse eu divino que a gente fala, né? Essa nossa consciência humana. Mas para Platão ele falava o seguinte: olha, tanto o corpo já tem suas leis, né? O corpo já tem, né, o nosso sistema imunológico, tem seus sistemas todos funcionando perfeitamente bem. Então a gente não tem muita controle sobre esse robô que a gente, né, habita, que é o nosso corpo. Ele já tem, né? Ele já está mais ou menos pronto, né? A gente só precisa harmonizar com suas leis, né? Dar o alimento ideal, né? Beber água direitinho, né, fazer exercício, e o nosso corpo, ele funciona bem. E o espírito também, ele já tem suas leis, né? Ele já está ali pronto, né, com as suas seus arquétipos, né, com as suas sabedorias prontas. A grande prova do ser humano seria a alma, seria essa parte psicológica. É na psique que estaria todas as provas e todas as dificuldades do ser humano. Então ele vai e divide essa parte psicológica em três partes. Então ele pega uma parte, que é a alma, e divide mais em três partes, em três subpartes. Essa parte da alma que faz a interseção com o corpo, ele chamava dos desejos, né, ou a parte concupiscente. Essa parte que seria pura da alma seria a parte emocional, ou a parte colérica, né, que é aquilo que nos motiva. Lembra que a palavra alma vem de ânima. Ânima é aquilo que nos anima, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, né? As emoções têm esse poder de nos mover. E essa parte da alma que faz a interseção com o espírito, né, que toca o espírito, seria o que Platão chama de razão, essa mente filosófica, essa mente superior, que estaria em contato com esses princípios superiores do espírito, né? Razão não é simplesmente pensamento para Platão, né? Às vezes a gente traduz como razão como pensamento. Não. Razão para Platão seria os pensamentos elevados, os pensamentos superiores. É, né? Um pensamento que vê do macro, né? Que vê do ponto de vista coletivo e não do ponto de vista egoísta, né? Porque a gente tem pensamentos que são egoístas, né? Como que eu vou, né, me dar bem? Como que eu vou passar por cima dos outros para me dar bem? Como que eu vou sobreviver? Esses seriam os pensamentos cotidianos egoístas, né? As contas que eu tenho que pagar, o que que eu vou comer. Agora, essa mente racional, essa razão que Platão fala, é desses princípios filosóficos, né? Pensar nas virtudes, né? Pensar na justiça, pensar no bem do coletivo, né? Pensar no bem da humanidade, isso já seria parte, né, de uma mente superior. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui é fundamental para a gente entender essas quatro virtudes de Platão. Se eu não entender essas partes da alma, eu não consigo entender do que Platão está falando das virtudes, né, dessas quatro virtudes essenciais. Então, é só decorar aí no coração de vocês. Existe uma parte dos desejos, né, que a gente sente muito bem, a gente todo dia sente desejos, né, desejo de comer, desejo, né, de se realizar, desejo de ter emoções. A gente tem a parte emocional que nos move, raiva, alegria, tristeza, né? Percebe como a raiva nos move, né? Quando a gente está com raiva de algo, a gente sente um impulso, às vezes, de atacar aquilo que a gente sente raiva, né? Então, as emoções nos geram movimento, nos geram força, né? As motivações. E essa parte superior da mente, né? A parte racional. Então, vamos lá, né? As quatro virtudes, né, que Platão traz como as virtudes basilares, as virtudes essenciais, é a prudência, a coragem, a temperança e a justiça. Normalmente a prudência ela aparece ou como sabedoria ou como discernimento. Então são sinônimos, né? Eles tentaram traduzir da melhor forma possível. Eu prefiro a palavra discernimento, porque discernimento é essa capacidade de você discernir entre o certo e o errado. Também pode ser traduzido como prudência ou como sabedoria. A outra virtude é o valor, ou a coragem ou a fortaleza, né? Eu normalmente utilizo a palavra coragem, que eu acho que tem mais a ver com a virtude. Eu vou explicar daqui a pouco. E a temperança também é traduzida como equilíbrio. E a justiça é a única que tem uma tradução única, né? Justiça é talvez a virtude que Platão mais trabalha ao longo do tempo, que ele considera uma das virtudes realmente essenciais para a harmonia tanto do indivíduo como do todo. E a gente vai falar dela daqui a pouco. Então vamos lá. A prudência, né, ou a sabedoria, ou discernimento, seria essa capacidade de você discernir o certo e errado, né? Discernir o melhor caminho a ser tomado em cada momento. Então eu tenho que ter uma capacidade de. A vida está o tempo todo me apresentando possibilidades de ações. Eu preciso discernir qual que é o melhor caminho. Desde a hora que eu acordo, eu tenho uma questão a ser tomada, uma decisão a ser tomada. Eu levanto da cama ou não levanto da cama? Ou eu coloco na soneca, ou eu levanto e vou fazer o que eu tenho que fazer. É uma escolha, né? O discernimento seria a capacidade de eu escolher, né, o melhor caminho para mim, o caminho mais acertado. Então a vida, ela é feita de discernimento, ela é feita de escolhas o tempo todo. O que que eu vou me alimentar, com o que que eu vou conversar, que livro que eu vou ler, o que que eu vou fazer da minha vida. Tudo isso são decisões que eu preciso tomar. E como que eu tomo essa decisão? Eu deveria tomar essa decisão com a minha parte mais elevada, com essa parte racional que Platão traz, com essa mente superior, com essa mente filosófica. Porque se eu entrego a minha decisão para outras partes, né, dentro de mim, com certeza vão ser decisões não tão boas, né, não tão acertadas, né? Esse exemplo que eu dei da hora de acordar. O nosso corpo quer ficar parado, mas a gente tem a preguiça, né? Se eu der essa decisão para o corpo, ele vai querer ficar lá, tranquilo, confortável, tá quentinho, debaixo das cobertas. Então ele não vai querer sair da cama. Então se eu dou o poder para ele decidir, não vai ser a melhor decisão. Então eu tenho que olhar de cima, eu tenho que olhar com essa mente superior e falar: olha, qual que é o melhor caminho agora? Eu preciso levantar, eu preciso resolver minhas coisas, eu preciso cumprir os compromissos que eu fiz comigo mesmo e com as outras pessoas. Então eu preciso levantar. Essa é uma capacidade de discernimento. Então Platão fala que discernimento dentro de nós é quando as nossas escolhas são tomadas pela nossa parte mais sábia, pela nossa parte mais elevada. E ele faz essa relação também com o coletivo, né? Como que uma sociedade ela tem discernimento? Quando os homens mais sábios, né, os homens e as mulheres mais sábias estão tomando as decisões. Quando quem está governando, quem está liderando, são os mais sábios. Porque eles vão ter a capacidade de olhar de cima, olhar pensando no todo e tomar as melhores decisões. Quando pessoas egoístas estão governando, elas vão pensar só em si mesmo. Né? Por isso que a gente vê muitas sociedades caindo, né, ao longo da história da humanidade por corrupções. O que é corrupção? O governante, o líder, ele está pensando no seu interesse primeiro. Então eu penso o que é que eu vou ganhar. Depois eu posso até pensar nos outros, mas o que é que eu vou ganhar primeiro? Por isso que existe corrupção, por isso que existe essa decadência, né, muitas vezes, que acontecem com as cidades, com as sociedades. Então a nossa vida é da mesma forma, individual. Se eu só penso numa parte minha, eu vou com certeza estragar a minha vida, né? Por exemplo, se eu tomo uma decisão sempre a partir dos desejos, né? Os meus desejos, por exemplo, de comer, ele vai querer comer chocolate o dia inteiro, vai querer comer doce o dia inteiro, vai querer comer algo que não é tão saudável assim. E se eu cedo o tempo todo a essas decisões, eu posso destruir o meu corpo. Meu corpo pode começar a gerar várias doenças, né? Várias destruições dele mesmo. Então, entendam, discernimento não faz bem só, né, para a parte, ela faz bem para o todo também. E isso é a virtude da prudência, da sabedoria, ou do discernimento que Platão traz. E o oposto, né, dessa, né, o extremo oposto dessa virtude seria a ignorância. A ignorância é quando qualquer outra parte dentro de mim toma decisão que não a mais sábia, né? E no Estado a mesma coisa. Se qualquer outro líder que não o mais sábio toma decisão, a gente também vai ter decisões tendenciosas, né? Decisões não tão assertivas assim para o bem do todo. A outra virtude que Platão traz, que é um complemento, né, do discernimento, é a coragem, que também é traduzida como valor ou como fortaleza. Por que ele utiliza a palavra coragem, né? Porque coragem é agir com o coração. Então, além de eu ter a capacidade, eu precisar de ter discernimento para escolher o melhor caminho, eu preciso ter a capacidade de ser fiel àquilo que eu decidi. Porque às vezes a gente sabe o que é o certo a fazer, mas a gente não consegue fazer. Já vi, eu sei que eu deveria ir para a academia, eu sei que eu deveria me alimentar melhor, eu sei que eu deveria cumprir tal compromisso, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque nos falta coragem. O que é coragem? É a capacidade de ser fiel ao nosso próprio coração, ser fiel a essas decisões que a gente tomou e cumpri-las, né? Nos mover em direção àquilo que eu tive o discernimento de tomar. Então é muito comum a gente, né, decidir, por exemplo, fazer uma dieta, né? E aí quando vem o chocolate, quando vem uma coisa gostosa que eu quero comer, eu não consigo cumprir. Por quê? Porque me falta coragem. O que que Platão diz? Que coragem é quando a gente consegue fazer o que é o certo, independente do prazer ou da dor. Independente se eu estou com medo ou se eu estou com desejo, se eu tenho um prazer ou se eu tenho uma dor, eu cumpro aquilo que eu me comprometi a fazer, aquilo que eu discerni que é o melhor caminho. Então, voltando nesse exemplo que eu dei da dieta, né? Então eu decidi que a dieta é o que eu preciso naquele momento. Eu quero ter um corpo mais saudável, eu quero ter uma vida mais saudável. Aí quando vem o chocolate ou quando vem a guloseima, vai vir o que eu desejo, né? Eu quero aquilo. Mas eu mantenho a minha decisão independente do desejo. Isso seria ser corajoso. Isso seria ter uma fortaleza interior. Olha que legal a palavra fortaleza também. Porque fortaleza é aquilo que nada abala, né? A fortaleza. Ela é inabalável. Então, quando eu tenho essa virtude dentro de mim, pode vir os desejos, podem vir os medos, podem vir qualquer coisa, eu me mantenho centrado em mim mesmo e nada me abala. Por isso que a palavra fortaleza também ela se encaixa muito bem aqui. Então, coragem ou fortaleza, né, ou valor, né, uma pessoa valorosa é aquela pessoa que se mantém fiel aos seus valores, que ela discerniu, né, com a virtude lá da prudência e da sabedoria. E no Estado, a mesma coisa, né? Quando as pessoas, então o líder é o mais sábio. Mas as pessoas que vão executar, né, que vão organizar, que vão fazer valer aquelas leis que os mais sábios, né, decidiram e legislaram, se essas pessoas não forem fiéis a esses princípios, não adianta nada, vai ter corrupção. Então a lei, né, às vezes tem uma lei maravilhosa, né, a gente tem uma constituição daquele país, daquele estado, maravilhosa. Só que as pessoas que vão executar não são fiéis. Então o que que adianta, né? O que que adianta a gente ter boas leis se a gente não executa as leis da melhor forma possível? Na nossa vida privada é a mesma coisa. O que que adianta eu ter as ideias mais claras, né? Maratonar todas as palestras aqui do canal da Nova Acrópole, saber todos os conceitos de filosofia, só que na hora de viver eu não consigo viver. Não adianta muita coisa. Então eu preciso somar o discernimento, a sabedoria, com a coragem, que é essa capacidade de ser fiel, né, a esses princípios que a gente tomou como certos, né, como os melhores para a nossa vida, tanto individual como coletiva. E o oposto, né, o defeito, né, o oposto da coragem é a covardia, né, quando eu traio a mim mesmo. Às vezes é uma palavra meio dura da gente usar, mas é importante a gente usar ela. Então toda vez que eu traio os meus princípios, eu estou sendo covarde. Eu estou deixando ser seduzido pelos prazeres ou pelas dores. Então, se eu me comprometo a levantar cedo, por exemplo, para algum compromisso e eu não consigo, eu tenho que lembrar: olha, eu fui covarde porque eu cedi à preguiça. Eu preferi ficar debaixo da coberta do que levantar e cumprir o que eu tinha que cumprir. Por que é importante dar o nome certo? Porque senão a gente não muda, né? Se a gente acha que está tudo bem, a gente não vai gerar uma transformação na nossa vida. Então, eu tenho que lembrar: olha, eu fui covarde nesse momento. Eu não consegui cumprir aquilo que eu me propus a fazer. E assim para tudo na vida, né? A próxima virtude que Platão traz é a temperança ou o equilíbrio. Ele fala que a temperança, né, o equilíbrio é quando existe uma harmonia dentro da gente, ou uma harmonia no coletivo. Porque quando que a gente tem harmonia? Um exemplo que eu gosto muito é do pôr do sol, né? Quando você olha para o pôr do sol, parece que está tudo harmônico, né? Está tudo no seu lugar. As coisas não estão brigando entre si, está tudo encaixado, né? E aquilo gera uma beleza. Uma flor, né, uma árvore também tem isso, né? Tem as flores, tem os frutos, tem as folhas, tem, né, o seu caule, tem as raízes. Quando você olha, você pensa assim: nossa, está tudo no lugar, né? E é bonito, está tudo funcionando bem. Nosso corpo também, né? Cada parte, né, cada sistema está executando o seu papel da melhor forma possível e tem uma harmonia. Quando que tem desarmonia? Olha que interessante. Qual que é o oposto da harmonia? Desarmonia. Quando que tem desarmonia? Quando as partes estão brigando entre si. Quando tem um conflito, né? Uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra. E aí tem um conflito, uma tensão que gera uma desarmonia, que gera uma dor, que gera um desequilíbrio. Então, imagina dentro da gente, né? A gente inclusive tem uma doença, né? As doenças chamadas autoimunes, é quando tem uma desarmonia no nosso corpo. O nosso sistema imune, que era para proteger o nosso corpo, começa a atacar o próprio corpo, né? Então tem uma briga interna. Isso gera uma doença, isso gera uma desarmonia interior, né? Quando a gente está convivendo num grupo, né? No trabalho, por exemplo, ou na família, e cada um quer uma coisa, começa a ter briga, começa a ter intriga, começa a ter desarmonia. E se a gente não consegue harmonizar isso, se a gente não consegue encaixar as coisas e ir numa direção em comum, a gente vai sempre ter conflito, né? E um grupo de pessoas, seja um casal, seja uma família, seja no trabalho, ou seja o Estado, se a gente não consegue ter harmonia, a gente sempre vai perder força. A desarmonia, né, o conflito, esse desequilíbrio sempre gera perda de força. Quando cada um quer ir para um lugar, a gente não tem força. Agora, quando os dois, né, ou os três, ou os cinco, ou milhões estão caminhando na mesma direção, a gente tem harmonia, a gente tem muito mais força para caminhar. Então, Platão coloca isso, né? A temperança, o equilíbrio, é quando todas essas partes elas estão em harmonia, elas estão caminhando na mesma direção. Que é o que não acontece normalmente, né? No nosso corpo, dentro da gente, o que acontece? Os nossos desejos querem uma coisa, as nossas emoções querem uma segunda coisa, e a nossa mente quer uma terceira coisa. Então fica desequilibrado, né? Eu quero uma coisa, mas eu não sinto que eu quero aquilo, e o meu desejo está pensando no que eu vou comer daqui a pouco, na hora do almoço, ou no jantar. Então tem um desequilíbrio. Cada parte nossa está forçando a energia para um lado diferente. Isso é muito, gera muita tensão dentro da gente, gera muito desequilíbrio dentro da gente. Então a gente precisa harmonizar essas partes. Eu tenho que falar para os meus desejos: olha, tudo bem, você está com fome, mas não está na hora ainda da gente comer. Daqui a pouco a gente vai comer, vamos terminar o que a gente tem que fazer. Daqui a pouco a gente come. As emoções estão ali caóticas, a gente tem que serenizar as nossas emoções. Olha, agora é um momento de tranquilidade, né? Ou às vezes é um momento de alegria, né? A gente sente alegria. Ou às vezes teve uma perda, né, de, sei lá, de um ente querido, a gente sente a tristeza. Tem a hora para tudo. Só que, por exemplo, imagina que eu fico para sempre, né, sendo dominado por uma tristeza, né? Então a gente perde uma pessoa importante que faleceu e a gente passa o resto da vida triste por causa disso, né? A gente perde a nossa vida por causa disso. Parece algo, né, desarmônico. Então, tem um lugar para tudo na nossa vida. E se a gente não aprende a colocar essas coisas no seu lugar, que não é negar, né, não é negar os instintos, não é negar as emoções, é a gente colocar ela no seu devido lugar. E aí as coisas funcionam de forma harmônica. E no estado é a mesma coisa. Já perceberam que normalmente quando um estado ele está desequilibrado, os seus grupos querem coisas diferentes? Então tem o sindicato dos profissionais X, aí está brigado com o sindicato dos profissionais Y, que está brigado com o governo, que a população quer outra coisa. Então a gente tem um monte de grupo brigando entre si, que não tem harmonia, né? Não está pensando no todo, está cada um pensando na sua parte. Está cada um pensando nos seus interesses e não está pensando em como eu posso trazer harmonia para o todo, né? No nosso corpo humano, quando acontece isso, o que acontece? Quando um grupo de células nossa, do nosso corpo, começa a pensar só em si só, em si mesmas, e para de funcionar pensando no todo. A gente gera um câncer, né? Ou a gente gera uma doença, que é um grupo de células que para de funcionar pensando no todo. E a intemperança, né, o defeito, né, o oposto da temperança do equilíbrio é a intemperança, o descontrole, o desequilíbrio, é quando essas partes dentro da gente ou no coletivo, elas não se entendem, né, elas não funcionam em harmonia na mesma direção. A gente gera um desequilíbrio, né, ou uma desarmonia. E por último, né, o coroamento de todas essas virtudes que Platão diz, que é a justiça. A justiça é exatamente quando cada um está cumprindo o seu papel, quando cada parte está fazendo o papel que lhe cabe. Né? Então, dentro da gente, como é que seria a justiça aplicada? Quando a parte mais sábia está decidindo, quando a parte emocional está acompanhando essa decisão, está motivando essa decisão, e a parte dos desejos, a parte concupiscente, ela está em equilíbrio, ela está em harmonia para poder realizar aquilo. Porque como que eu posso realizar algo se meu corpo está em desequilíbrio? Se minhas emoções estão desequilibradas? Então, quando cada um está cumprindo o seu papel, aí a gente tem justiça. Platão define a justiça quando cada um recebe o que é próprio, cumpre o seu papel segundo a sua própria natureza. Quando cada um olha para a sua natureza e fala, olha, a minha natureza é essa. A natureza das emoções é uma, a natureza do pensamento é outra, a natureza do corpo é outra. E cada um cumpre o seu papel, a gente tem justiça. O que acontece normalmente na nossa vida, né? As emoções foram feitas para sentir, né? E a gente tem uma razão para decidir. A gente inverte, né? A gente quer tomar decisão a partir das emoções. Então a gente toma decisão quando a gente está com raiva, a gente toma decisão quando a gente está triste, a gente toma decisão quando a gente está eufórico. E essas decisões normalmente não são boas decisões, né? Então eu tenho que inverter, olha, a emoção ela foi feita para sentir. E ela não está errada, ela tem um papel dela. Agora eu tenho que tomar decisão por onde? Pela minha razão. Por essa mente superior que eu tenho. E as emoções elas precisam acompanhar. E o meu corpo precisa acompanhar também. Os instintos, né, os nossos desejos, eles não são errados. Eles não são maus. Eles só precisam ter um lugar deles. Né? Quando eu sinto fome, quando eu sinto sede, isso não é um problema. É só um aviso. Olha, eu estou precisando me alimentar. Meu corpo está me avisando. Agora, eu vou definir a hora de me alimentar, e eu vou definir os melhores alimentos com a minha decisão, né, com a minha mente superior. E aí tudo vai ficar harmônico, né, porque se for depender do nosso corpo, às vezes a gente quer comer a qualquer hora, a gente começa... Já viram aquelas pessoas que estão com fome, ficam tão mal-humoradas que elas começam a tratar mal os outros, quer passar por cima dos outros, né, porque os instintos estão dominando ali aquela pessoa. Então olha que bonito, né, justiça, com uma síntese, né, de todas essas virtudes, é quando cada parte cumpre o seu papel, né? Dar a cada um segundo a sua natureza e os seus atos, né? A definição que Platão traz. E no coletivo a mesma coisa, né? Como que um Estado ele pode se tornar justo? Quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um entende qual é a sua vocação, né? Vocação é o chamado da alma, entende qual é a sua natureza e cumpre essa natureza da melhor forma possível, pensando no todo. Então se a pessoa tem uma vocação, né? Uma habilidade ali, por exemplo, para ser um artista, né, ela vai usar aquela vocação para produzir arte para o todo. Se outra pessoa tem uma vocação para ser um consultor, um engenheiro, ele vai construir para o todo. Se outra pessoa tem mais facilidade para decidir, porque ela tem mais sabedoria para ver o todo, ela vai se tornar um líder, vai se tornar um governante, porque tem mais sabedoria. Então cada um vai cumprir o seu papel segundo a sua natureza. E não segundo o que dá mais dinheiro, não segundo o que é mais legal, o que é mais interessante, mas sim, o que, que eu faço melhor, que além de eu me realizar, por eu estar fazendo o melhor, eu também ajudo a contribuir com o todo. Eu trago o melhor que eu tenho para o todo. E é normalmente assim que a sociedade ela vive harmônica, né? Quando cada um está produzindo o que tem de melhor e entrega isso para o todo, né? Como é bom ter bons artistas que produzem artes belíssimas, né? Que encantam a todos. Como é bom ter bons profissionais de engenharia, de construção, que vão construir os melhores edifícios, né? As melhores casas. Como é bom ter pessoas que têm a vocação de construir bons automóveis ou bons eletrônicos. Todo mundo vai ter tudo do bom e do melhor. Que bom ter pessoas que têm uma capacidade de discernimento tão grande, que conseguem pensar no todo e pensar em cada um individualmente e pensar qual que é o melhor caminho para essa sociedade. Qual o caminho que a gente vai caminhar, que a gente vai trilhar, que vai fazer bem para o todo e não só para uma parte. A gente precisa dessas pessoas também para liderar, né, com sabedoria e com discernimento. E claro, né, o oposto da justiça é a injustiça. Quando cada um está fazendo um papel completamente diferente do seu, né? Tem um caos na sociedade, tem um caos dentro da gente, né? As partes, as naturezas não estão sendo respeitadas. E aí a gente não consegue ter harmonia, a gente não consegue ter o melhor possível. A gente tem tudo meia boca, a gente tem tudo mais ou menos, né? Porque eu tenho a natureza para fazer tal coisa, mas tal coisa não dá prestígio social, ou tal coisa não dá dinheiro. Então eu vou fazer outra coisa que dá dinheiro, né? Eu fico o tempo todo lutando contra uma natureza que eu tenho, que poderia ser fonte de alegria para mim mesmo e realização para mim mesmo e para o todo. Aí eu fico brigando, eu vou fazer o que dá mais dinheiro, vou fazer o que dá mais prestígio social, vou fazer tal coisa porque meu pai mandou, porque minha família já faz isso. E a gente não respeita a nossa natureza, né? Tanto como indivíduos, né, como dentro do Estado. Então é isso, essas são as quatro virtudes, né, que Platão traz como as virtudes essenciais para uma vida harmônica, né? Então o discernimento, que é essa capacidade de eu tomar as melhores decisões, eu saber ouvir essa parte mais elevada que eu tenho, essa parte mais sábia, e tomar decisões a partir daí. Não tomar decisões a partir das emoções, não tomar decisões a partir dos desejos. E aí tem a coragem, que é essa capacidade de eu me manter fiel a essas decisões. Porque a gente está o tempo todo sendo, né, seduzido pelos desejos, pelos prazeres, ou com medo, né, das dores, dos problemas que podem vir de cumprir aquela decisão. Essa é a capacidade de ser fiel ao seu próprio coração, que é a coragem. E a temperança, que é esse equilíbrio dentro da gente, onde cada parte está caminhando na mesma direção, não existe um racha, né? Não existe uma divisão de força, então existe uma harmonia, todas as partes na mesma direção. E a justiça, como a síntese de todas essas virtudes, que é dar a cada um o que lhe é próprio, segundo a sua natureza, segundo sua própria vocação, segundo aquilo que a natureza lhe deu como a maior virtude, né? Como missão nesse grande complexo, né, de quebra-cabeças que é a humanidade e que é o todo, né, a natureza, o universo, etc. Então, se a gente começar por essas virtudes, a gente já consegue trazer uma grande evolução para a nossa vida, tanto no cotidiano como no coletivo. E é isso, deixem suas dúvidas aí nos comentários, deixe o seu gostei e continuamos na nossa próxima palestra.